Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. O programa de hoje é diferente. Vou dedicá-lo à Bossa Nova, usando um texto do jornalista Rui Castro, chamado A Trilha Sonora de um País Ideal. Esse texto foi publicado no encarte de uma caixa maravilhosa com 5 CDs, chamada Três na Bossa. E as músicas que eu tocarei hoje são todas desse conjunto de CDs. E nada melhor que abrir com uma frase do crítico Lorenzo Mami, que um dia tentou definir a Bossa Nova. Você imagina o ritmo, mas o ritmo nunca está lá exatamente. O violão fez uma pequena coisa com o ritmo, que é uma pequena variação. E a voz fez outra coisa com outra variação. O ritmo está no meio, mas não tem ninguém que marque o ritmo exatamente.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Piquinho amarelinho junto com o glu glu.
Não quero ser um cocotó.
Olha que coisa mais linda. A garota de Ipanema em 1961 tomava Cuba Libre. Dirigia um carmanguia e voava pela Paner. Usava frasqueira, vestido tubinho, cílio postiço, peruca, laque. Dizia-se existencialista. Adorava arte abstrata e não perdia um filme da Nouvelle Vague. Seus points eram o Beco das Garrafas, a Cinemateca, o Arpoador. Ia à praia com camisa social do irmão e, sob esta, um biquíni que, de tão insolente, fazia o sangue dos rapazes ferver de maneira mais inconveniente. Tudo isso passou como passam as modas. A querida Paner nunca mais voou. A Nouvelle Vague é um filme em preto e branco. E ninguém mais toma Cuba Libre. Quem pensaria hoje em misturar rum com Coca-Cola, hein? Quanto àquele biquíni, era de fato insolente a beça. Embora por padrões subsequentes, a sua calcinha contivesse pano para fabricar 2 ou 3 paraquedas. Dito assim, é como se em 1961 o céu do Brasil ainda fosse povoado por pterodáctilos. Mas há uma exceção, e por sinal brilhante. A música que aquela garota escutava na época continua a ser ouvida e adorada até hoje, meio século depois, como se brotasse das esferas, a Bossa Nova. Acredite ou não, em números absolutos, houve-se mais Bossa Nova em 2010 do que em 1961. E ela não brota das esferas, mas é produzida ao vivo, pelos gogós, dedos e pulmões de artistas de todas as idades, em lugares fechados ou ao ar livre em 4 ou 5 continentes. Houve-se Bossa Nova em salas de concertos, teatros, boates, bares, clubes, escolas, estádios, praças, praias e quiosques. Houve-se também no cinema, no rádio e até na televisão, na trilha da novela e nos comerciais. Houve-se como música de fundo nos aviões, restaurantes, elevadores, consultórios médicos e salas de espera. Sem falar nos apartamentos. Em pontos tão remotos do globo como São Paulo, Nova York, Paris, Sydney e Tóquio, houve-se mais discos de Bossa Nova hoje do que nunca. Uma avalanche, note bem, dificilmente você verá um disco de Bossa Nova nas paradas. Mas os pardais e os bem-te-vis também não estão nas paradas, e a música deles nunca sai do ar. Aliás, os rapazes e moças que criaram a Bossa Nova não gostariam que fosse diferente. Na sua despretensão e modéstia, eles só queriam que a música que estavam inventando fosse bonita, sofisticada e eterna. Antes de continuar o texto do Rui Castro, vou fazer um comentário sobre a trilha sonora do programa. Eu tirei toda daquela caixa de CDs e é tudo tocado pelo Três na Bossa. É um conjunto com alguns músicos excepcionais. O pianista Edmur Hebter, a contrabaixista Elaine do Vale e o baterista Toninho Pinheiro. Se houver uma canção de bossa nova que o grupo 3 na Bossa não saiba tocar, é porque ela ainda não foi composta. No final do programa eu dou o nome de todas as músicas. Vamos adiante. Bonita e sofisticada, a bossa nova sempre foi. Nasceu sendo, mas eterna. Naquele ano de 1961, somente o futuro distante seria capaz de dizer. E como o nosso presente é o futuro daquele tempo, basta olhar ou ouvir em torno para constatar que eles venceram. Por eles, entenda-se aquela constelação de cantores, compositores, letristas, músicos e arranjadores. A maioria mal fizera a primeira barba, que ousaram sonhar com essa eternidade. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Newton Mendonça, Silvinha Teles, Nara Leão, Roberto Menescal, Carlinhos Lira, Ronaldo Boscoli, Luizinho Essa, Alaide Costa, Claudete Soares, Baden Powell, Durval Ferreira, Oscar Castro Neves, Milton Banana, Sérgio Mendes, Elmir Deodato, muitos, muitos mais. Aqueles garotos sonharam com um tipo de música que pairasse sobre o tempo. Que os tornasse sempre jovens, e tornasse jovem quem a ouvisse em qualquer época. E isso inclui os milhares de jovens que eles seduziram logo ao primeiro acorde. A bossa nova foi e é essa música. Hoje livros são escritos a seu respeito, e ela é motivo de ensaios eruditos, de teses universitárias e de discussões em seminários. Sob qualquer pretexto, intelectuais das mais diversas plumagens se reúnem para dissecá-la e falar da sua importância nos rumos da música popular. Pensando bem, com toda a seriedade com que tentam envolvê-la, a bossa nova já deveria ter se juntado à polca, à mazurca e ao maxixe, entre outros estilos históricos que atualmente só parecem existir nos livros. Mas, com a bossa nova, isso não aconteceu, porque ela tinha um algo mais especial que a salvou. A beleza. Em pleno 2010, à luz do sol ou de um abajur, com ou sem uísque ao lado, nada supera o prazer quase hipnótico de se ouvir coisas como Corcovado, Samba do Avião, Minha Namorada, Esse Seu Olhar, Dindi, Primavera, Wave, Se Todos Fossem Iguais a Você, Ela é Carioca, Você e Eu, Samba de Verão, Eu e a Brisa, Bolas. Vamos ser franco, hein? Todas as faixas dessa caixa. Mesmo canções que às vezes imploram por um descanso, como Garota de Ipanema, O Barquinho e Samba de Uma Nota Só, continuam infalíveis em nos fazer parar para escutá-las. E o que dizer de outras perfeitamente lindas, hein? Mas menos exploradas, como Rio, Fotografia, Vivo Sonhando, Balanço Zona Sul, Deixa e Vagamente. Quando a maioria dessas canções estava sendo composta entre 1958 e 1962, metade do planeta ainda se contorcia ao som do velho rock and roll, e outra metade já saracoteava ao ritmo de uma novidade chamada twist. A ordem então vigente no mundo determinava que qualquer gênero musical, para vingar, tinha de ser dançante. Pois foi nessa época, em Ipanema, que Tom Jobim abriu o piano e deste saiu uma revoada de melodias. Muitas ganhariam letras de um poeta ao mesmo tempo sério e moleque, chamado Vinícius de Moraes. E seriam ouvidas pela primeira vez nas vozes de Silvinha Teles e de um garoto baiano que acabara de inventar uma infernal batida de violão, o João Gilberto. Uma batida bossa nova, como se dizia, e que acabaria designando tudo o que se faria com ela, a bossa nova. Pois é, mas por mais gostosa e revolucionária, a tal batida não servia exatamente para dançar. Era samba e, ao mesmo tempo, não era. Mesmo os casais escolados nas gafieiras dariam um nó nas pernas se tentassem dançar aquilo. Ao contrário, aquela nova música pedia concentração e até algum esforço para ser entendida. Quanto à voz do cantor, só faltava exigir que se grudasse as orelhas aos alto-falantes para ser escutada, porque ele cantava baixinho, desafinado, quase sussurrando, como se massageasse os tímpanos do ouvinte com uma flanela embebida em mel. Os entendidos logo decretaram: não vai pegar. Pois devem ter se espantado muito ao ver quantos jovens ansiavam por aquela massagem, aquela batida e, claro, aquela mensagem. As letras, hein? Pela primeira vez na história da música brasileira, elas não tratavam a mulher como a vamp da madrugada, a mulher fatal, a traidora que deixava o homem na mão e o condenava à orgia. Ao contrário, as letras da bossa nova celebravam um novo espécime na paisagem feminina, a garota, a namorada, a moça da praia, linda, sensível, independente. Você quase podia sentir a penugem loura sobre a pele dourada. E não era só isso. As letras da bossa nova também acabaram com o velho derrotismo, que vivia gemendo: ninguém me ama, ninguém me quer, trocando-o por uma postura subitamente viril e afirmativa. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. E vamos deixar desse negócio de você viver sem mim, porque eu sou mais você e eu. Milhares de jovens brasileiros, alertas, criativos e que até então não sabiam para onde se virar, tiveram suas vidas salvas pela bossa nova. Muitos deles, meninos ainda de calças curtas, como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, decidiram fazer música ao ouvir a gravação de Chega de Saudade por João Gilberto em 1958. por causa da bossa nova. Outros resolveram fazer cinema, teatro, poesia, jornalismo ou fotografia. O violão, um instrumento associado a boêmios e malandros, foi parar nas mãos das melhores meninas de família. Sem entender as letras, mas encantados com a beleza melódica, harmônica e rítmica da música, os jazzistas e cantores americanos também descobriram a bossa nova e a adotaram. Stan Getz, Dizzy Gillespie, Tony Bennett, Ella Fitzgerald, Johnny Mathis, Peggy Lee, Mel Tormé, Sarah Vaughan e quem mais você pensar, todos a incluíram em seus discos. Em 1967, quando Frank Sinatra, ainda o maior e mais poderoso cantor do mundo, gravou um LP inteiro com Jobim, estava garantida a eternidade internacional da bossa nova. Isso já foi há muito tempo. E desde então a bossa nova morreu diversas vezes. Morreu no Brasil, bem entendido, porque lá fora ela nunca deixou de existir. Sua batida incorporou-se à gramática da música popular em toda parte, e não há um violonista australiano ou israelense que não saiba executá-la. Centenas de grandes discos, que por aqui não eram encontrados nem em vinil, nos sebos, sempre estiveram disponíveis em CD nas mega lojas de Londres e Los Angeles. As canções de Tom Jobim nunca deixaram de ser executadas e ele próprio foi um incansável embaixador itinerante, viajando com sua banda pelos quatro cantos. Logo ele, que se pudesse, nunca sairia do Rio. Sua maneira discreta e delicada, nesse meio século, a bossa nova sobreviveu à longa ditadura do rock em todas as suas fases. Iê, rock progressivo, discoteque, punk, new wave, heavy metal, rap, grunge e o que mais surgiu. De alguns desses rótulos já não resta nem memória, mas a bossa nova nunca saiu do cenário internacional, com direito a viajar sem passaporte, valendo como moeda local e sendo reconhecida como a música brasileira por excelência. Só faltava o principal, voltar a ser reconhecida em seu país. Pois não é que, dos anos 90 para cá, isso passou a acontecer, hein? Uma nova geração, cansada da pancadaria sonora que nos azucrinou nas últimas décadas, descobriu maravilhada que nem toda música se destinava à guerra. Havia também a música do amor. Uma música que valia a pena ser escutada com atenção, que servia para se murmurar pequenas sacanagens ao pé do ouvido e que levava a abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Uma música que fizesse jus à inteligência de quem a ouvia. Quando isso aconteceu, eles souberam que estavam encantados com a bossa nova. No dia que se reescrever a Constituição, um dos artigos dirá: todo brasileiro tem direito a um cantinho e um violão. Tem direito também a matas verdes, céus azuis, mares limpos, cidades saudáveis e 6 meses de verão. E tem direito ainda a andar na praia, namorar uma moça bonita e ser feliz. Pois essa sempre foi a plataforma da Bossa Nova. Quando ninguém tocava em tais assuntos, a Bossa Nova já pregava a paz, a saúde, a ecologia. Hoje, em que esses temas entraram na pauta nacional, a Bossa Nova voltou a ser a trilha sonora de um Brasil ideal.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Ah, pensou que ia ficar sem ele? É. Pois é assim, ao som de João Gilberto, em Chega de Saudade, onde tudo começou, que o programa de hoje, que tratou da Bossa Nova, vai embora. O apaixonado texto deste programa é de Rui Castro, escritor, autor de, entre outros, Chega de Saudade, a História e as Histórias da Bossa Nova. E Ela é Carioca, uma enciclopédia de Ipanema, ambos editados pela Companhia das Letras. Gostou, hein? Quer mais? Acesse www.portalcafebrasil.com.br e cadastre-se em nossa comunidade. Com a bossa de Lalá Moreira na técnica, o balanço de Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. No programa de hoje você ouviu os clássicos Garota de Ipanema, Desafinado, Insensatez, Wave, Samba do Avião, Balanço Zona Sul, Você e Eu, Samba de Uma Nota Só e Corcovado pelo 3 na Bossa. E no finalzinho ouviu Chega de Saudade com ele, João Gilberto. Para terminar, um desabafo do imortal Tom Jobim. Carrego nas costas a cangalha de fazer música brasileira e me acusam de ser estrangeiro.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Brasil.